De volta no seu rádio, Destaque 94.
Esse é o Destaque da 94 FM, por aqui eu, Simone Duque, até meio-dia para você, sempre a gente trazendo aqui a 94 um destaque que em Lavras, um destaque em Lavras, de Lavras e região, com objetivo sempre, gente, aquele objetivo de facilitar o seu dia a dia aí na sua cozinha. Então, hoje, quarta-feira, hoje é aquele dia que a 94 invade a sua cozinha aí, mas a 94 não vem sozinha não, viu? Chega juntinho com o chefe Wellington Costa. Bom dia, chefe Wellington.
Bom dia, Simone. Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Hoje é um programa de cozinha aí, mas com a peça, uma das peças principais, né, chefe? Que é o ovo.
Então, o ovo, ele faz tudo, né? Você tendo um ovo, você consegue criar qualquer coisa na cozinha. E existe um certo preconceito.
Tem?
Ah, tem. Existe um certo preconceito aí, né, nas pessoas falar a questão do ovo, né? Mas, por exemplo, é tão bom, às vezes, até um pãozinho com ovo, né?
Ah, que delícia! É verdade.
Ele faz a diferença, né, dentro da cozinha, dentro da gastronomia, vamos dizer assim. Você usa para sobremesas, para cozinha salgada, para tudo você usa o ovo. Tem muita serventia.
E a gente sabe, né, o benefício aí do ovo também. Mas o ovo, chefe, algumas pessoas acham que ele é um vilão. É, o senhor que é conhecedor aí de tudo, né? Você gosta de começar ali com a história. Sempre que a gente começa aqui com a história, você fala, ó, eu gosto de começar pela história. Lógico, a gente tá falando aqui de um chefe de cozinha, mas também que é professor de gastronomia. O que o senhor fala aí, o chefe, o ovo como vilão para essas pessoas? Ah, o ovo, ele faz mal para a saúde. O que o senhor pode falar disso para a gente?
Então, ali mais ou menos meados dos anos 80, anos 90, por aí, falava-se muito, né, que você podia comer somente 2 ovos na semana, que o ovo faz mal, aumenta o colesterol. Mas a questão não é o ovo, é como você prepara o ovo, né? Por exemplo, às vezes as pessoas usavam 1 litro de óleo de soja para fritar um ovo.
Não dá, gente.
Aí absorve muito, faz mal. Mas, na verdade, o ovo, ele ajuda até no colesterol bom.
Olha!
É algo bem, bem interessante. Então, a gente herdou de Portugal, vamos dizer assim, né? As receitas à base de ovos. Até hoje eu vou trazer a receita aqui de um quindim. A gente vai falar um pouquinho da história do quindim e tudo. E é muito importante a gente usar o ovo. Ele tem muitos benefícios para a saúde, é um preço acessível e realmente você não trabalha sem ovo na cozinha.
É aí que eu ia perguntar. Já vou começar aqui com uma perguntinha aqui que já estava aqui. O pessoal já assim, falou que é para falar do ovo, vamos lá, já de pergunta aqui no ouvinte. É o seguinte, dá para fazer aquele famoso bolinho de chuva sem ovo?
Não.
Não dá?
Não dá.
Não dá certo?
Ele dá. Você consegue fazer, mas vai ficar uma massa dura.
Ah.
Né? A gordura, a proteína do ovo ali não vai ajudar. Então, tipo assim, mas eu não tinha, né? A receita pede 3 ovos, eu coloco um só. Dá pra fazer, mas
dá pra
não
fazer?
Vai ficar tão legal. Né? O ideal é você colocar o ovo, por exemplo, fazer bolo sem ovo. Né? Não fica legal.
Não?
Não dá, não.
Não fica legal?
Não fica.
O que pode acontecer com esse bolo aí que não leva?
Então, o ovo, né? A gente precisa ali, por exemplo, da clara. A clara em neve ajuda o meu bolo a ficar fofinho. Eu vou bater a clara em neve ali, vai ajudar a ficar fofo.
Sim.
A gordura da gema, a proteína da gema ali junto com a manteiga, o açúcar, tudo isso ajuda no sabor do bolo. Né, ajuda na textura. Então, eu fazer um bolo ali só com farinha de trigo, leite, né? Você consegue fazer um bolo com água.
Uhum.
Eu lembro quando eu era criança, eu tinha uma tia que ela fazia um bolo à base d'água. Ralava uma laranja, jogava em cima um açúcar cristal, ficava muito bom. Mas o ovo tinha que estar ali.
Tem muita gente que tem sensibilidade à lactose, né?
Uhum.
Que faz essa troca também, né? Ao invés aí do leite, usa aí a água, substitui. No caso da água, dá pra substituir aí o leite pela água. Mas no caso do ovo, você como chefe de cozinha aí não aconselha não, né, chefe?
Não aconselho não. Porque senão não vai ficar legal. O resultado final não fica muito bom.
Não fica. A gente sabe que os benefícios aí do ovo, né, gente, são diversos. A gente olhando aqui, contribui para o aumento da massa muscular, ajuda a memória e concentração, auxilia na perda do peso, igual o chefe falou aí, né? Reduz o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom. Então, muita gente que está ouvindo a gente agora tem essa questão aí da questão do colesterol. Ah, mas eu não vou comer o ovo porque o ovo aumenta o colesterol. Foi o que o chefe falou aqui, não é o ovo, é como você prepara o ovo. Chefe, então como que é ideal... qual o ideal para preparar esse ovo aí para que ele seja mais saudável? Às vezes a pessoa gosta daquele pochê, que é um ovo mais molinho ali. Como é que faz para chegar naquele ponto ali, sem usar ali o óleo de soja ou a gordura vegetal ali?
Tá bom. O ovo pochê, vamos dizer assim, o clássico. Vou dar a receita dele aqui, o clássico. Ele dá um pouquinho mais de trabalho. Você vai colocar 1 litro de água para ferver numa leiteira. Na hora que ela estiver quase fervendo, você coloca 1 colher de vinagre e você quebra o ovo num copo, num bolzinho, e você vai pegar a colher, mexer aquela água com vinagre. Ela vai fazer um redemoinho. Quando ela estiver naquele redemoinho, você vai colocar o ovo delicadamente ali dentro, deixar 1 minuto e tirar com uma escumadeira. Isso é o clássico. Mas a praticidade, o que, que você pode fazer? Você vai pegar aquele mesmo copo, aquele mesmo bowl, põe um plástico filme, põe um ovo ali dentro, enrola o plástico filme, faz tipo uma trouxinha e põe pra cozinhar dentro da água. Um minutinho também. Você vai ter um ovo pochê também. Depois é só temperar, né? Eu indico aí uma pimentinha do reino moída na hora, um sal, uma cebolinha verde. Você pode fazer o omelete com manteiga, tá? Lembrando, gente, que o omelete, ele é ovo, sal, pimenta e manteiga. Tem gente que coloca farinha de trigo pra render, coloca fermento, né? Aí você faz leite, aí você faz tipo um bolo de frigideira, né? Um bolo salgado. Fica gostoso também, mas não é um omelete, né? Por exemplo, a clara do ovo, ela é a cola da gastronomia. A gente precisa colar alguma coisa, vamos dizer assim, a gente usa a clara do ovo para poder estar colando. Deixa eu dar um exemplo, eu vou fazer um empadão, uma torta. Então eu não quero que a tampa, né, do empadão solte. Eu pego a clara, pincelo em volta ali da minha massa e coloco a tampa.
Que aí depois, ali na tampa, é a gema, né?
É a gema.
Pra ficar douradinho, bonitinho.
Isso.
Chefe, por que o vinagre na água? Pra não manchar ali a panela ou tem a ver com a consistência do ovo?
Não, tem a ver com a consistência do ovo. Pra não deixar separar. O que que acontece? O vinagre ajuda a aglutinar. Então, se eu colocar sem o vinagre, quando eu colocar meu ovo ali, o que que vai acontecer? A clara, principalmente, ela vai esparramar. Ela vai meio que soltar do ovo, ficar pedaços. Então, o vinagre ajuda a aglutinar ali, a segurar. Então, não dá gosto.
Não dá gosto. Não. Fica zero gosto ali.
Isso.
Bacana demais. E como... essa receita do quindim aí, a gente já sabe que ela foi bem pedida aqui na 94 aí, pelos ouvintes. Tem um ouvinte passando aqui. Bom dia, Simone. Bom dia aí, chefe Wellington.
Bom dia.
E o ovo caipira? Eu, quando eu era criança, minha mãe sempre cozinhava aí um ovo de manhã pra mim, com a gema molinha. Faz mal? Grande abraço aí. O ovo caipira... Ela tá perguntando se o ovo caipira faz mal. Se o de granja não faz... Agora o de chefe, o chefe vai perguntar.
Pelo contrário, né? O caipira, ele é muito mais saudável.
É muito mais, né?
Porque a indústria, ela acelera os processos. E com isso a gente perde em nutrientes, vamos dizer assim, resumindo. E o ovo caipira, ele é muito saudável. E pra gente cozinhar um ovo, é uma coisa que o brasileiro, ele cozinha demais. Cozinha demais, questão de tempo.
Deixa ali.
Por exemplo, deixa ali cozinhando muito tempo. E um ovo, ele cozinha muito rápido. Então, aquele ovo quente, né? Ela falou aí que quando eu era criança também, minha mãe fazia pra mim um ovo quente. Hoje meu estômago não dá conta de tomar. Né? Botava o ovo pra cozinhar ali alguns minutinhos, aí quebrava em cima ali, tirava só a tampinha, jogava a pimenta do reino, sal e misturava. Né? Então, tem uma cocção, não tem perigo. né? A gema mole do ovo também não tá crua. O ovo pochê não tá cru, que ele fica bem molinho mesmo. Então pode comer sem problema algum. Não tem nenhum problema.
É até melhor para a saúde aí o caipira, como o chefe falou, né? Tem esses benefícios aí de, né, não precisar de nenhum acelerador químico no crescimento ali do frango, né? É, bom dia, chefe. Bom dia aí, 94. Aqui é a Mirella. A Mirella fala o seguinte: o ovo é bem usado aqui na minha casa, chefe. No café da manhã, é excelente. Dá um up aí no decorrer do dia. É verdade, né, chefe?
Da energia, né?
Da energia, né? O ovo aí, fonte de vitamina D, né? Muitas vitaminas aí. É, aí ela fala o seguinte: só não acho conveniente usar ele cru em algumas receitas. Exemplo, maionese, mousse com claras. No meu ponto de vista, eu não acho legal. Sobre usar o ovo cru, chefe Wellington, o que você fala aí? O que você diz pra Mirella?
Então, Mirella, muito obrigado aí pela pergunta, né? É uma preocupação muito importante. O que que acontece? É, você tem que trabalhar com ovos frescos, procurar sempre ovo fresco, né? A questão, por exemplo, a gente usa aí, né, nas mousses a clara de ovo, não tem perigo. Desde que você trabalhe com ovo fresco, de boa procedência, uhum, vamos dizer assim. Né? E dá para usar, por exemplo, existe um prato aí famosíssimo, francês, o steak tartare, que é, né, é uma carne crua, uhum, e em cima ele é servido com uma gema de ovo crua. Coloca-se em cima daquela carne ali e fica bom, gente. Fica muito bom.
Nunca
fica
experimentei bom. Não,
nossa,
chefe.
É muito gostoso, porque vai alguns molhos ali que tem uma acidez, então ajuda a controlar, sabe? Fica muito bom. Você tem que ter cuidado, a maionese, né, principalmente, mas você fazendo com ovos de qualidade e usando no dia. Muitas vezes o que faz mal é guardar, né? Eu tenho, vamos dizer para mim, que é o seguinte: a comida, ela foi feita para ser feita e você usar. Ela não foi feita para você fazer o alimento e guardar. A nossa era da modernidade hoje em dia que vem usando isso. Né? Até poucos anos atrás não tinha geladeira, não tinha tanto esse hábito de guardar comida. Existiam algumas técnicas de armazenamento para não perder, tipo salga, armazenar na gordura, mas não tinha essa questão da gente fazer o alimento e deixar guardado, usar por vários dias, né? Fazia todo dia, em toda a refeição.
Bacana demais. A única vitamina aí que o ovo não tem, pessoal, é a vitamina C. Interessante, né? A gema ali do ovo, ela contém praticamente aí todas as vitaminas. Engraçado que ela é meio amarelada ali, alaranjada, né? Do ovo caipira, quase chega a ser quase um laranja, né, gente?
É, bem.
E a vitamina escuro. C, né? Que a gente, normalmente ali, ela é demonstrada simbolicamente pela cor laranja, é a que não tem ali no ovo. O resto tem tudo, né? Ou seja, são vitaminas que são realmente absorvidas pelo organismo e mantém mais tempo, né? Porque a vitamina C, a gente sabe que ela absorve muito rápido aí no organismo. Talvez seja por isso que o organismo ali da galinha não produz ali essa vitamina C pro ovo. Bem bacana. O chefe, é o seguinte, a gente tá sendo transmitido lá pelo Instagram, @rádio94lavras. Você que tá ouvindo a 94 aí, pode, no rádio, pode ouvir, pode ver lá também o chefe e a carinha do chefe. O Wellington aqui tá direto lá e vai ficar salva lá. Hoje a gente vem de receita de quindim. O quindim aí, que por muitos... tem muitas pessoas que falam: ah, eu não como quindim não, porque eu acho que vai muito ovo no quindim.
É só gema, né?
Ah, só
a
gema.
A base dele é ovo, mas, por exemplo, o creme de confeiteiro, a base é a gema. A gema, ela é um espessante. Por exemplo, hoje em dia a gente vai fazer uma sobremesa, vai fazer um creme aí, um pavê, basicão. Aí o que as pessoas usam? Leite condensado e amido de milho. Você não precisa usar o amido de milho. A gema não. De ovo, ela espessa e dá outro sabor, fica muito mais gostoso. Requer mais tempo ali no fogo baixo, você mexendo, né? Mas o quindim, ele é usado, né? A história do quindim, ele vem de Portugal.
Bacana.
Né? Vem dos conventos portugueses lá, quando...
Que lindo.
As irmãs, elas usavam a clara pra firmar aquela parte do hábito, aquela parte branca, né? Que usava
pra
antigamente, pra engomar, vamos dizer assim, ficava bem durinho. e sobrava-se muita gema.
Bacana.
Então elas inventaram um doce com uma castanha e a gema e uma castanha portuguesa. Tá, açúcar. E quando chegou aqui no Brasil, a gente não tinha essa castanha, mas tínhamos o coco.
É.
Então, substituiu aí, né, a castanha pelo coco. Então, o quindim, ele é gema, açúcar e coco.
Gema,
açúcar e coco. E por que que as pessoas muitas vezes não gostam? Porque o modo de preparo. Né? Por exemplo, a nossa receita aqui, ela vai 6 gemas.
6 gemas.
E uma coisa importante é tirar aquela película da gema.
Por quê, chefe?
Porque ela costuma dar aquele gosto de ovo que as pessoas falam. Tá, eu não gosto de quindim porque fica com gosto de ovo.
Verdade.
Né? E você... Aí tem gente que fala assim, nossa, tem que peneirar, dá um trabalho, né?
É.
Você ficar esperando a gema. Não. Você colocou ali, separou a clara da gema, põe a gema num prato, ela inteira, você vai ali com os 2 dedos, pinça e puxa.
Tipo um beliscãozinho
tipo
assim.
Tipo um beliscão e sai todinho.
A gema vai estourar
e já sai aquela película. É coisa prática, rápida, e você tira. Então as gemas, elas têm que estar sem essa película. É muito importante não usar. Na confeitaria, no geral, a gente não usa. O ideal é, sempre que você for falar de gemas, tirar aquela película. E é bem prático, não tem maiores mistérios para poder tirar.
Então esse aí é o segredo para o seu quindim não ficar com aquele gosto ali, com aquele sabor do ovo.
Isso.
E isso também vale para qualquer outro tipo de receita, né? Até para maionese aí, que o ouvinte falou, não gosto da maionese, porque a maionese leva o ovo cru. Talvez seja exatamente por isso, né? Porque fica aquele gosto ali, vem aquele sabor do ovo ali, aquele cheiro, né, que o ovo tá cru. Não, realmente não é bom. Essa dica do chefe, esse pulo do gato aí, é muito importante para facilitar a sua vida na cozinha. Gema, açúcar e coco. Esses 3 ingredientes básicos aí para o quindim. Então vamos
Isso.
lá, vamos de receita.
Vamos lá então. Então são 6 gemas sem a película, tá? 250 gramas de açúcar cristal. 1 colher de sopa de margarina ou manteiga. Tá, eu já coloquei margarina aqui, que é uma receita que dá para usar.
Dá para usar, né? Pode substituir.
Isso. 100 ml de leite de coco, tá? E 100 gramas de coco ralado. Isso são os ingredientes para a gente fazer o nosso quindim. Para mim untar a forma ou as forminhas, eu vou usar aí 100 gramas de açúcar cristal e 100 gramas de margarina.
Para untar.
Normalmente a gente unta a forma com manteiga e farinha de trigo, né?
Sim, é.
Nesse caso é o açúcar, porque ele vai dar um brilho quando a gente desenformar.
Então ali derrete a margarina ou a manteiga?
Não derrete não, ela tem que estar no ponto de pomada.
Normal.
Aí eu vou passar ela e jogo o açúcar ali dentro, o açúcar vai grudar ali na manteiga.
Dá pra substituir o açúcar cristal por açúcar de confeiteiro ou refinado, qualquer outro ou não?
Não, nesse caso dessas duas receitas aqui, o ideal é o cristal.
O cristal mesmo, aquele
Isso.
mais grossinho aí.
É. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar ali a minha manteiga com açúcar, né? Eu posso bater ou na batedeira ou com um fouet na mão, até virar um creme, um creminho mais claro. Quando já tá tudo homogêneo, a manteiga ou a margarina com açúcar, eu entro com as gemas. Aí eu bato de novo até tornar um creme, bem lisinho. E no final eu coloco o coco, o leite de coco e... Dou mais uma batidinha ali, vou colocar nessas forminhas. E se eu não tiver a forminha? Eu uso uma forma de pudim pequena. Ah, mas eu não tenho uma forma de pudim. Uso uma forma retangular pequena de bolo.
Uma, né?
Não tem problema. Né?
Chefe, a ordem aqui dos ingredientes pro quindim é importante?
É.
É?
É, ajuda a questão de tirar esse sabor que as pessoas falam, tá? Do ovo. É, para você fazer esse creme, a gente chama de cremagem, né? Que é o creme à base de manteiga, margarina e açúcar. E depois eu uso ali as gemas. É até uma base pro bolo. Uma hora eu vou trazer uma receita aqui de bolo, né? Explicar como a gente fazer um bolo para não dar errado.
Bacana.
Tá bom? Então, eu fiz isso, coloquei nas forminhas. Eu vou colocar em banho-maria, 180 graus, para... poder assar. Aí eu coloco um palitinho, saiu limpinho ali, tá assado.
Dá pra fazer no micro-ondas? Não tem jeito, né? Sempre o pessoal, dá pra fazer essa receita no micro-ondas, chefe?
Dá. Aí você não vai usar o banho-maria, tá? E lembrando que não coloca forma de alumínio no micro-ondas.
De jeito nenhum.
Tá? Então você tem que ter uma forma ali de... Esqueci o nome agora do material.
Pode ser silicone? Aquela
silicone, isso. Uhum. Uma de silicone pra poder fazer. Não vai ficar com um sabor igual. Uhum. Lembrando que o micro-ondas, quando os raios dele ali, né, aquelas ondas acontecem, elas retiram um pouco do líquido do alimento. Se você, por exemplo, você vai esquentar ali um almoço, você repara, vou colocar um feijão para esquentar, ele vai ficar sequinho na borda. Então ele retira o líquido.
Sim.
Né? Mas dá para fazer. Pode fazer no micro-ondas.
Ou seja, pode perder um pouco do sabor também, né?
Pode,
do alimento.
Né? Ele vai ficar um pouco mais seco, coisa assim. Mas não gasta muito gás. Você já coloca a água ali do banho-maria, você já ferve a água. Não precisa colocar água fria, o forno aquecido. Então, tudo isso acelera o processo para você tá fazendo, né? Da maneira convencional. E fica muito saboroso. Desenforma, tá feito o quindim.
E bacana demais essa receita. A gente olha os quindins aí nas padarias, né? Nessas armazéns de venda. Vê aquele quindim brilhando, iluminado ali. E o que dá essa iluminação ao quindim é aquele açúcar com a manteiga ali que você unta a forma, chefe?
O açúcar dá. Mas, por exemplo, esses que a gente vê aí, nas padarias, sim, eles usam um gelzinho, tá?
Ah, um gel.
Dá pra gente fazer um gelzinho à base de açúcar. Você colocar o açúcar cristal e água e deixa reduzir ali até ele ficar mais espesso. Aí você pode pincelar um pouquinho dessa calda em cima. Existe um gel profissional, vamos dizer assim, industrializado que você compra. Que ele fica brilhoso, né? Aquela coisa assim... bem bonita. Então, você pode fazer em casa também, convencional. Uhum. Né? Esse gelzinho ali, água e açúcar.
E esse processo tem que ser depois que o quindim for desenformado e já estiver totalmente frio, né?
Isso. Totalmente prontinho. Aí você coloca ali nele ali, pronto.
Bacana demais. A gente sabe aí que o ovo, às vezes a pessoa tá querendo um ômega 3, né? Busca lá nos mares, né?
É.
Nos peixes ali. Mas a gema é onde ela tem uma potência maior aí de ômega 3. É muito bacana. A gente falou de um alimento hoje, né? Que é o ovo, que é um alimento que tá assim na cozinha aí dos brasileiros, que é um alimento mais acessível por causa do valor, né? Do mercado aí. A gente sabe que o ovo tem um preço muito legal e alimenta muito bem. E de manhã, então, né, você já garante ali a proteína e a energia ali pro seu dia a dia. Chefe Wellington Costa, a gente recebeu aqui hoje no Destaque da 94 FM, na cozinha com a 94. Esse papo muito bacana aqui. O senhor esclarecendo várias dúvidas legais demais da conta, sempre dando aquele pulo do gato. Hoje a gente sabe aí, ó, deu aquele gostinho aí no seu pudim, né? No seu quindim. De ovo, não, vai lá, tira a pelinha ali, ó. Às vezes dá até pra peneirar e sai também, né, chefe?
Sai.
Ó, pra evitar aquela surpresa do ovo, a gente vai finalizar com essa aqui. Deve instalar o ovo ali na frigideira direto ou não?
Nunca, nunca. Você vai fazer uma receita, você vai quebrar 15 ovos. Então, você vai quebrar um por um, individualmente, uma vasilha.
Uhum.
Né? Você quebrou, opa, tá bom o ovo, coloco lá na minha receita. Quebrou o segundo, não, tá bom. É melhor descartar, senão você vai perder toda a receita.
É, acontece isso direto. Até às vezes quando a gente vê na TV, né? As pessoas ali colocando o ovo. Gente, mas se tiver uma surpresa, será que essas pessoas, elas têm como medir se o ovo tá estragado ali, podre ou não, sem instalar ele ou não? É um mito isso, chefe?
Então, tem aqueles truques ali da água, né? Você colocar na água, se o ovo afundar, não tá bom, coisa assim... Mas você, muitas vezes também, você pegando o ovo, você consegue sentir. Se ele estiver muito pesado, sacudir ele, fazer um barulho estranho, né? Um barulho mais pesado, coisa assim. Aí pode quebrar separado, que a probabilidade é grande de ter algum problema ali.
Bacana demais. O chefe Wellington dando a dica aí. O ideal é você separar o ovo mesmo, antes de incluir ele ali na sua receita, para você não perder ali sua receita toda, viu? Destaque da 94 FM, agradece o chefe Wellington Costa, mais uma vez aqui trazendo dicas e informações importantes, é lógico, cuidados da saúde, porque alimento é saúde, alimento é vida, né, chefe? Muito obrigada aí, mais uma vez.
Eu que agradeço a todos os ouvintes e dizendo, né, não ter preconceito com ovo, né, não ter vergonha de falar, eu consumo, eu gosto de comer ovo. Isso é uma coisa muito importante.
Bacana demais, chefe. Brigadão e bom dia aí.
Bom dia.